Boa tarde a todos. Começo por pedir desculpa pelo meu atraso. Um dia muito atarefado no que toca à visita de escolas no Parlamento e, para privilegiar o contacto dos jovens com a democracia, acabei por prejudicar o início desta sessão. Cumprimentar o Movimento para a Democratização dos Partidos. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sem mais delongas, eu passava a palavra. Há um Movimento para a Democratização dos Partidos, que está representado com os seus membros da delegação, com o senhor, corrijam-me se eu estiver a ler mal, Madia Irfani, Lida Bonacdar, Lisa Bonacdar também, Ksenia, não consigo ler esta última, Rui Martins e Paulo Deus, não sei quem é que começa. Pode começar. Faça favor, tem 12 minutos, distribuído por todos, com a tolerância de que o tema obriga. Portanto, um pequeno contexto antes de começar. Vão falar sobre o apoio aos povos afegão, iraniano e russo, por forma a desencorajar violência, denunciar a longa história de atrocidades e impunidade deste país. Estou agora aqui a ler aquilo que tem aqui à frente. Estes três povos são martirizados, precisam do apoio de Portugal, da Europa e toda a comunidade internacional para obter os seus direitos e liberdades e, portanto, é dentro desse âmbito que farão as suas intervenções. Tenha a bondade.
Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer a esta audiência de estar a ter lugar. Que é importante que sermos ouvidos na Casa da Democracia, neste momento crucial para a defesa dos valores que esta Casa representa. A democracia está com efeito sob cerco, sob as ditaduras como as da Rússia, da China, do Irão, do Afeganistão e todos os países que não estão aqui presentes, pessoas que saíram destes países. Estes países endurecem os seus regimes, coordenam-se entre si e expandem a sua influência no mundo e mesmo agora, em plenas eleições europeias, houve as notícias que surgiram hoje de manhã. Acreditamos que todos, eleitos e eleitores, podemos defender a democracia e construir um mundo mais justo e livre para todos. Vou passar a palavra já de seguida para a Lida. Obrigado.
Eu sou Lida Bonacdar, uma artista e acadêmica de teatro, independente do Irã e no exílio. Obrigada por me receber. Com licença, vou continuar em inglês. A society stands on being judged and behaved based on the narratives, but who is narrating? Is there any secure channel to access the real stories from another geography? Translated from different cultural codes, a trustworthy narrative to rely on from in between the lines and the lies. Activists, artists, scholars, and Iranian women whose bodies have been weaponized for over four decades in Iran by the sexual apartheid regime in power, by compulsory hijab as its legacy, are now striving to echo the oppressed voices and make visible the invisible bodies. They aim to portray a more accurate image of what is happening in Iran that question the legitimacy of the ruling regime. These people, both in the diaspora and within Iran itself, whether in the streets or inside prisons that are housing university professors, artists, journalists, students, writers, and many courageous men and women who are simply asking for a normal life, for democracy and peace. Even outside Iran, many of the political activists continue to cope with fear and terror caused by the regime alongside the extreme difficulties of struggling to survive in immigration. I cannot propose a solution as I'm an artist and this is not my expertise. However, I give a few examples and urge you to devise supporting strategies to stand with them and to empower their efforts to continue. Sharing their embodied experiences, especially the ones in Portugal and to Portugal. To name a few supporting ways, facilitating visa, residency permit, and passport processes for human rights activists, women, and who are in danger, including LGBTQ+ community and other discriminating groups. Offering job opportunities to the community based on their great capacities, considering language barriers, creating funding projects for activist artists in the form of art residencies and workshops to share their stories in order to raise awareness, financially supporting students and scholars who are eager to research, probe, or write on this topic, although they will be under pressure and will suffer and will pay prices like no chance of getting back home. I also suggest establishing an information support platform for the mentioned community or anyone who feels the necessity to register and speak up about their safety concerns or specific needs. This would create a safe channel for assisting and promoting moral, financial, and logistical support. For to maintain a democracy, we need diversity, and to a sustainable liberty, no one is free until everyone is free. In love and solidarity, mulheres vida liberdad, zan zendegi azadi.
Olá, boa tarde e é muito... Conseguem ouvir? Ah, outra vez boa tarde e obrigada pela abertura para nos ouvir. E gostava de agradecer desde já a Portugal por ter sido um dos poucos países da União Europeia que continuou a emitir vistos e também permitir a entrada dos cidadãos russos no território nacional. E... isto tem sido muito importante para muitos ativistas, jornalistas, advogados e, portanto, desde já, obrigada. E venho cá com três propostas concretas. A primeira é sempre sobre os vistos. Hoje temos um problema grande onde Portugal realmente poderia ajudar. Ativistas, advogados, jornalistas muitas vezes têm que fugir de um dia para outro. Ninguém pensa que agora tem que sair, porque muitos querem realmente ficar no terreno e reportar e trabalhar e ajudar. E quando acontece isto, muitos não têm o visto Schengen no passaporte. E muitas vezes, para só ter uma senha, é preciso esperar 5 meses, aquilo que está a acontecer agora em Moscovo. Portanto, estas pessoas, o que é que fazem? Saem para os países que não precisam de visto, por exemplo, a Arménia, a Geórgia ou a Turquia. E depois, nestes países agora, de facto, não é possível obter a residência. E porquê que falo de residência? Porque para obter um visto português é preciso ter residência. E estas pessoas, em fuga, não conseguem obter o visto português. O que é que fazem? Vão muitas vezes para a Embaixada da França ou de outros países europeus que têm esta prática. E a minha proposta seria Portugal considerar a emissão dos vistos às pessoas que não têm residência no país onde está a pedir o visto. Ponto número 2. Também sempre sobre os vistos. Poderíamos também considerar a criação de um visto humanitário ou pelo menos uma residência com base na ajuda humanitária a estas pessoas, porque muitas vezes quando fogem não têm já um plano de ter trabalho, um contrato de trabalho, ou lançar uma empresa, ou familiares, ou já um curso na universidade. Fogem e muitas vezes para ter, podem entrar com visto Schengen, isto fica claro, não é? Mas muitas vezes não conseguem obter os documentos cá e, portanto, Portugal poderia seguir esta tradição humanitária que Portugal tem tido durante, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e ajudar estas pessoas a ter os documentos. E número 3. O número 3 é sobre a importação de corrupção russa e sobre a importação de corrupção russa e espionagem, porque obviamente também é uma coisa que deveríamos ter em conta, porque já sabemos que, por exemplo, temos casos de Golden Visas, já pararam, mas as famílias continuam a entrar, temos a Abramovich, que é o cidadão português mais rico de Portugal e também continua a ser uma das maiores carteiras do Putin, que apoia esta guerra, e Portugal, nós aqui temos o Abramovich por nosso cidadão mais rico de sempre. E a equipe do Navalny foi muito clara. A participação do Abramovich nas negociações para a troca do Alexei Navalny foi um barulho desnecessário. E já sabemos qual foi o resultado. Portanto, agora falando se calhar mais como uma portuguesa recente, não sei se o Abramovich realmente é um asset para Portugal. E porquê que falo disso? Porque para investigar estes casos que já existem, ou que poderiam vir a existir, aqui em Portugal, temos que ter uma task force, um grupo de trabalho provavelmente com experts portugueses que percebem destes assuntos e também com toda a experiência da comunidade russa, porque nós temos aqui jornalistas de investigação, temos também aqui políticos na oposição, temos ativistas que percebem como se faz isso e, portanto, nós já investigamos e levamos estes casos à imprensa nacional e internacional. Portanto, a minha proposta é criar esta task force. Portanto, para acabar, três propostas: vistos sem a residência no país onde se pede o visto. Segundo, considerar vistos humanitários. A Alemanha, por acaso, tem muita experiência com isso, ou pelo menos a aceitação das pessoas com Schengen, mas com o título de residência com base humanitária. E terceiro, uma task force para evitarmos a espionagem e a importação de corrupção russa. Obrigada.
Tem mais intervenções? Alguém quer usar da palavra?
How many minutes do we have? Yeah, how many minutes do we have? Three? Okay. Three minutes. Ok. Excelentíssimos membros da Comissão Parlamentar, Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, agradeço a oportunidade de discutir o estado precário da democracia no Afeganistão sob o regime talibã, explorar como Portugal e a Comissão Europeia podem apoiar o povo afegão. Antes de 15 de agosto de 2021, o Afeganistão estava em progresso como uma democracia, com uma mídia ativa, sistema judiciário semi-independente e uma economia em crescimento. As mulheres participavam em todos os setores e o governo tinha mecanismos de freios e contrapesos. Eleições inclusivas e escrito profissional. No entanto, a corrupção e o enfraquecimento do Estado levaram ao colapso da República. Desde que os talibãs tomaram o poder, essas bases democráticas foram destruídas. A liberdade de imprensa foi esmagada, o judiciário enfraquecido por detenções arbitrárias e execuções, e a economia gravemente danificada. As mulheres enfrentam a opressão constante, sendo afastadas da educação, emprego e vida pública. O regime totalitário dos talibã eliminou o pluralismo político e o direito à oposição. A milícia dos talibã representa uma missão significativa e a segurança regional e global. Os talibãs não são governo legítimo, mas sim grupo terrorista que promove o terror através de explosões direcionadas, detenções arbitrárias, punições corporais e execuções públicas, violando todas as leis internacionais de direitos humanos. Consequentemente, nosso relacionamento com eles deve ser enquadrado como Estado para grupo e não Estado para Estado. A normalização do relacionamento com os líderes talibã não deve ocorrer, pois isso poderia ser interpretado como legitimidade e empoderamento deles. Além disso, os talibãs estabeleceram relações com a Federação Russa e a China em projetos de comércio e mineração para compensar as sanções do Ocidente, o que aumenta a polarização e o isolamento do Afeganistão como um contexto não democrático. Os talibãs impõem severo apartheid de gênero no Afeganistão, grave crime internacional. As mulheres, que constituem mais de metade da população, são privadas dos direitos humanos básicos, incluindo liberdade de expressão, educação, emprego e direito de viajar. Os talibãs promovem o genocídio contra o povo Hazara devido à sua etnia e crianças religiosas xiitas. Além disso, atacam os tajiques afiliados à Frente de Resistência Nacional em certas regiões. O turismo é uma questão global. Sob o regime talibã, o Afeganistão tornou-se refúgio para mais de 21 grupos terroristas, fomentando o fundamentalismo que ameaça a segurança regional e, por extensão, a Europa, através de potenciais ameaças terroristas e as subsequentes consequências humanitárias de guerra. Portanto, o governo português, em colaboração com a Comissão Europeia e as Nações Unidas, deve trabalhar para evitar o crescimento do terrorismo sob o regime talibã no Afeganistão. Atualmente, uma parte significativa da ajuda destinada ao Afeganistão cai nas mãos dos talibãs, não alcançando os necessitados. O CIGAR, em seu último relatório, informou que 11 milhões de ajuda acabaram diretamente com os talibãs. Este padrão se mantém para a maior parte da ajuda humanitária, que o empodera os talibãs, ou se mantém para a maior parte da ajuda humanitária, ou é distribuída aos seus afiliados, para garantir que a ajuda alcance os destinatários pretendidos. A ajuda internacional deve ser condicionada e monitorada por doadores e NGOs. O Qatar, com sua relação influente com os talibãs, pode facilitar tal entrega condicionada da ajuda. Devem ser implementados mecanismos para garantir que ajuda seja entregue diretamente aos beneficiários locais, evitando bancos públicos e planos ministérios controlados pelos talibãs. Além disso, sanções como proibições de viagens, congelamento de bens dos líderes e outras medidas forçadas sobre os líderes talibãs devem ser mantidas e fortalecidas para pressionar os talibãs, minimizando os efeitos adversos sobre a população afegã. Peço ao governo português a emissão de vistos para os funcionários do governo afegã que enfrentam graves ameaças às suas vidas e às suas famílias. Esses indivíduos que serviram ao seu país necessitam da nossa proteção e assistência imediata. Por fim, advogo por aumento substancial na concessão de bolsas de estudo para estudantes afegãos, com ênfase particular no apoio a meninas e mulheres. Este grupo marginalizado foi severamente afetado pelas políticas opressivas do regime atual. Proporcionar-lhes oportunidades educacionais e essenciais para seu empoderamento e a futura estabilidade do Afeganistão. A tomar essas ações, Portugal pode demonstrar seu compromisso com os direitos humanos e a solidariedade internacional. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas vossas intervenções. Apresentar as senhoras e senhores deputados dos grupos parlamentares, de lá para cá, o senhor deputado Rui Tavares, do Partido Livre, deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, deputado Ricardo Dias Pinto, do Partido Chega, e a deputada Regina Bastos, do Partido Social Democrata, que agora tem 3 minutos para fazer a sua análise, reflexão, perguntas, o que entender necessário.
I welcome the movement that puts so many questions about this situation in those countries, Iran, Afghanistan, Russia. I have to say that the PSD, which I represent here, the party that supports the government, is always at its core, the defense of the values of democracy and human rights. So if you don't mind, I will pass to Portuguese, because I have here several information about the position of the Portuguese government from the visas and other issues that I think it's more accurate if I do it in Portuguese, okay? O governo português sempre teve, e nós temos como partido que apoia ao governo, uma posição de condenação, como disse em primeiro lugar, de todas as violações dos direitos fundamentais e de violações e práticas não democráticas. Por isso, toda a nossa intervenção a nível da União Europeia e a nível internacional nas nossas relações externas é de condenação destas situações que ocorrem nos países que acabam de denunciar como protagonistas de violações. Estamos sempre atentos, quer a nível nacional, quer a nível da nossa pertença à União Europeia, numa política que vise proteger membros das sociedades que são oprimidos e que precisam de acolhimento noutros países, que os possam proteger de violações ou de ofensas à sua integridade física e moral. Na questão dos vistos, nós temos, a nível nacional, a possibilidade de conceder vistos de entrada no território nacional de diferentes tipologias. Não temos, não se inclui o visto humanitário, dirigido a defensores de direitos humanos, de ativistas pró-democracia e jornalistas independentes. Apesar disto, Portugal, em regra, procura facilitar a mobilidade da sociedade civil de países onde as liberdades e garantias dos cidadãos são condicionadas. O acervo de Schengen permite já, com alguma flexibilidade, como sabem, facilitar esta mobilidade, incluindo através da concessão de vistos Schengen com validade territorial apenas para Portugal, quando as razões que a fundamentam assim o aconselham. Depois temos um visto especial para entrada e permanência temporária em território nacional a cidadãos estrangeiros que não reúnam os requisitos legais exigíveis para o efeito. E esta situação carece de um despacho do Ministro da Administração Interna que pode ser prorrogado nos termos legais. Se precisarem desta nossa posição mais circunstanciada, nós estamos disponíveis para fornecer por via escrita, via formal escrita. Por isso, em relação ao resto, a necessidade, facilitação de oportunidades de negócios, de trabalho, de proteção das mulheres que vivem violações permanentes dos seus direitos ou de não reconhecimento dos seus direitos fundamentais, nós estaremos sempre na primeira linha de denúncia disso, quer a nível parlamentar, votos que são aprovados no seio do nosso Parlamento, como denunciando e apoiando iniciativas na União Europeia. Como devem calcular, neste particular, tem muito mais peso o nosso esforço conjunto com os parceiros e Estados-membros da União Europeia do que uma posição isolada nacional. Por isso, contem connosco sempre na denúncia da corrupção, na denúncia e na solidariedade e nos apoios possíveis para a concessão ou a reclamação de direitos que são violados nestes países que estamos a considerar e na medida das nossas possibilidades também de integração de imigrantes no acolhimento de imigrantes no nosso território. Finalmente, gostaria de chamar a atenção para uma questão que foi hoje denunciada e que nos merece a atenção e que vem ao encontro daquilo que é o objeto desta nossa audiência, que é o facto de hoje ter sido noticiado que há espionagem russa no seio do Parlamento Europeu e que um dos assistentes de um deputado de extrema-direita está envolvido nesta espionagem. Por isso, como veem, nós estaremos na primeira linha da defesa da democracia, das liberdades e da garantia de que estes valores são sempre preservados em todas as organizações em que Portugal faça parte. O Parlamento Nacional será, obviamente, um aliado vosso na denúncia da violação dos vossos direitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Regina Bastos. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
É melhor falar em português ou em inglês? O que é que preferem? Em inglês? Ok. I'll try to speak in English. So, on behalf of the Portuguese Socialist Party, I give you the warm welcome here to this Committee of Foreign Affairs. I think it's very important that you came here with this sense of to democratize the political parties. To our democracies is important, and for the Committee of Foreign Affairs is important to have this contact with you, because very often here in Portugal we don't have the contacts, and for some of the responsibles in diaspora towards the subjects that deal with the countries from where you're from. And I think this contact could be helpful, because very often we have here some debates, resolutions, votes on the subjects that are concerning your countries. And we are very well aware about what is happening in Afghanistan, in Iran, and in Russia. And of course, I think one of the first things that I would like to say is that these movements in diaspora are very much important. They can very often make the difference. And I am also a member of the Council of Europe, and I am dealing with some people also from Russia, from and particularly from Iran, not so much from Afghanistan, but with from Russia and from Iran. Yes, I talk very often with some responsibles that are from the Iranian resistance abroad, of some a lot of things concerning the questions of Russia, most particularly because Russia is a big issue in the Council of Europe. So, but we don't have the same kind of contact. So one of the things that I'd like to say is we need to have a kind of permanent link with you. It could be helpful to have some information, because most of the times we have information that we don't have, and so it's important to have it. My second question is concerning the role that the resistance, because you are all resistance in diaspora, and it's very important to have some kind of organization in order to have a position and make it publicly towards those regimes, because we all condemn them. We all condemn what is happening in Russia, all the attempts, all the violations in human rights that are very persistent, so either in Russia, either in Afghanistan or Iran, and we are very well sensitive to this kind of subject. So from our part, you can count with our support. The question of the visas are very, very much important, and we are, at least what I can say in this moment, is we are very favorable to the humanitarian visas. They are very much important to help those that are in difficulties in their countries to settle their life in other countries, and also to make that movement of resistance is quite important, and the humanitarian visa could help very much in doing that that resistance. These are my questions. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Percebi que o Sr. Deputado Rui Tavares gostaria de intervir já. Nós seguimos... Sim, tem sido assim, Sr. Deputado, mas... mas se não, ninguém se opuser, força, Sr. Deputado. Fazemos isto de forma até bastante informal. Não, Sr. Deputado, esteja à vontade.
Já está. Ok. Sim.
Só dizer brevemente. Há
I'm so sorry that in 5 minutes I must leave because I have another compromise and I can't listen to servants. I'm sorry.
Okay, so I will say some words in English and then the rest in Portuguese. I'm sorry, I'm speaking out of order. I was supposed to be the last one to speak, but my colleagues have been so kind as to let me go on and say what I had planned to do. So first of all, thank you very much for bringing to Portugal the spirit of resistance and freedom and to alerting us for the problems that dissidents, freedom fighters, and democrats from countries that are authoritarian regimes have, and that we can help address. I come from Livre. Livre is a green left pro-European party here in Portugal. We have 4 MPs. We support all of the proposals that you bring, all of the recommendations. We have also presented in some form or shape in the last mandate, where I was a single MP of the party here in Parliament, and we are already presenting some initiatives that are either identical to your recommendations or that are close enough that, you know, they support their general goals. So the rest I will say in Portuguese, because also we need to, among parliamentary groups, to define how we could work together, of course, in our diversity, towards getting the kind of proposals that you have suggested done. Uma primeira proposta tem a ver com a questão dos vistos, ou melhor, com a necessidade de nós nos adaptarmos no quadro da nossa lei nacional e do direito europeu relativo à liberdade de circulação, a circunstâncias particulares que emergem de país a país. Eu vou dar um exemplo que me parece que é muito ilustrativo e que não tem a ver com nenhum dos países aqui representados, mas com outro que poderia bem estar, que é a Bielorrússia. Recentemente, o regime de Lukashenko determinou que os bielorrussos no estrangeiro, para poderem renovar os seus documentos, teriam que ir à Bielorrússia. Portanto, não bastava irem a um serviço consular ou diplomático da Bielorrússia no estrangeiro, mas teriam que ir à Bielorrússia. Era praticamente um convite a quem é da oposição a vir para a Bielorrússia, ser preso e ficar numa masmorra. Portugal, para responder a uma situação destas, em que basicamente as pessoas que nós aqui, que não queremos que fiquem ilegais, e existem, a Xénia, por exemplo, conhece-as bem, as pessoas que são da oposição democrática bielorrussa em Portugal, nós teremos que fazer uma coisa que normalmente não faríamos, que é permitir que os vistos nacionais de cidadãos bielorrussos, tendo em conta esta especificidade, sejam prorrogados até que a situação possa mudar. Pronto, não temos outro remédio senão este. Portanto, eu acho que é uma iniciativa que poderia passar aqui pela Comissão de Negócios Estrangeiros, poderia passar por informações que nós recebêssemos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, dos nossos serviços diplomáticos em relação a país, e em alguns desses países, como, aliás, a Rússia, o Irão e o Afeganistão, também se pode verificar a necessidade de fazermos esta prorrogação com análises individuais dos dossiers das pessoas, que muitas delas já são requerentes de asilo e, portanto, conhecemos esses dossiers. Segundo aspecto que foi mencionado, passaportes ou vistos internacionais humanitários. Esta é uma proposta que nós no livro defendemos há muitos anos, tanto a nível nacional como mais do que isso. A nível do direito internacional seria necessário criar um protocolo anexo às convenções de Genebra, até poderíamos, por exemplo, prever que esse protocolo se ativasse a partir do momento em que o número mínimo de países fosse signatário, para reinstituir uma coisa que, na verdade, já tivemos. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, havia uma coisa chamada o passaporte Nansen, que era do nome de do diplomata norueguês Fridtjof Nansen, que o criou, e com o qual muita gente, desde Stravinsky a Gulbenkian, puderam viajar pelo mundo, porque eram apátridas, Gulbenkian sendo arménio, não havendo Arménia independente, muitas vezes viajou, depois teve passaportes de outros países, mas viajou com o passaporte internacional humanitário. É uma maneira das pessoas poderem embarcar sem se estarem a entregar aos traficantes de seres humanos. E, portanto, eu acho que até partidos de esquerda ou de direita, se virem bem, se analisarem bem este instrumento que já existiu no passado e que funcionava, podem ser a favor de começar a experimentar com ele e nós em Portugal deveríamos estar na linha da frente de o apoiar. Podemos eventualmente aprofundar discussões sobre passaporte internacional humanitário entre nós. A terceira tem a ver com o combate à corrupção, às operações de espionagem, às operações de influência. Eu acho que aí estamos muito atrasados e há muito trabalho a fazer, porque infelizmente temos visto, mesmo a nível de meios de comunicação social, que há muitas vezes dinheiro de ditadores, as chamadas carteiras de Putin, como a CNN bocado falava, são também as carteiras de Lukashenko, de Orban, de Maduro, de regimes, digam eles que são de direita ou digam eles que são de esquerda, que são conservadores ou que são revolucionários, na verdade os regimes autoritários são todos parecidos e utilizam os mesmos esquemas para comprar jornais meio falidos, por exemplo, ou a fazer outras operações de influência no nosso país. Isso merece uma vigilância muito permanente da nossa parte, nós cooperaremos com ela e estamos abertos a sugestões de outros partidos a esse nível. Deixem-me só apresentar um exemplo também muito concreto. Hoje saiu a notícia de que a Comissão de Valores Mobiliários, a CMVM, do Mercado e dos Valores Mobiliários, multou os proprietários de dois títulos de imprensa em Portugal por falta de transparência. A IERC não fez nada. Os mesmos dois títulos, que nós já denunciámos aqui até num debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, que foram comprados por um banco próximo de um regime iliberal da União Europeia, isto não é de fora da União Europeia, sem sequer ver quais é que eram os sócios da operação. O dinheiro entrou e títulos tanto europeus como nacionais foram comprados, a IERC não fez nada, o Governo não fez nada, acabou por ser a CMVM. É isto que nos diz todos os dias que estamos muito vulneráveis a este tipo de operações e que temos que abrir os olhos, para dizer em linguagem coloquial. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rui Tavares. Dou agora a palavra ao Sr. deputado Ricardo Dias Pinto, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença aqui hoje do Movimento para a Democratização dos Partidos, que nos trazem as suas legítimas preocupações. Dizer que o Chega tem simpatia e solidariedade com os temas apresentados pela delegação do Movimento. Temos sido muito firmes na condenação da Federação Russa, da República Islâmica do Irão e do Afeganistão dos Talibã e continuaremos a ser contrários ao reconhecimento diplomático do regime Talibã por Portugal. Merecem grande interesse as propostas trazidas à nossa atenção. Em algumas delas, já se fez muito, como nas sanções à Rússia, mas muito mais há a fazer. Importa dizer que o Chega é favorável ao alargamento continuado dessas sanções numa base multilateral com os nossos parceiros da União Europeia e da NATO. Sobre o Irão, dizer que somos favoráveis ao regresso ao regime sancionatório anterior à assinatura do Acordo Nuclear de 2015 e, inclusive, poderemos ir mais longe. Também nos merecem concordância as ideias aqui trazidas quanto à suspensão de vistos para figuras próximas dos três regimes, assim como sobre o congelamento de ativos em Portugal. Devemos distinguir, no entanto, entre beneficiários e membros dos ditos regimes ou meros simpatizantes, já que, apesar de não concordarmos com eles, a liberdade de expressão e pensamento é uma fronteira que, ao contrário de outros partidos, não franqueamos. É isto o que separa o mundo ocidental livre desses três Estados despóticos. Pela nossa parte, reiteramos a disponibilidade para colaborar em todas as iniciativas em defesa da liberdade e da democracia no Irão, na Rússia e no Afeganistão. É um combate que temos travado com frontalidade e do qual não nos demitiremos. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. So I'll try to speak in English so Xenia can relax a little bit. Our message is very clear and simple for you. Don't give up. Our exercise as politicians on a country that, compared with yours, we can call a paradise, and a comfortable country. We are very comfortable in seated in our democracy. So it makes a little, it's a huge difference between us and you, and that's why we should look to people like you with a lot of respect, a lot of admiration, and always giving our support. And our exercise should be, what can we do beside words? Words is very simple. And of course, regarding your specifications of your countries and others, for my party, we had any doubts on condemn all totalitarian regimes. But we always try to go further and try to have actions with more or less impact, but actions are it's a step forward besides words. Regarding Iran, for example, beside to propose in the parliament some votes, condemn the regime, we two MPs from our party, me and Joana, we patronize two of the youngs that were condemned to death by the regime. We send a letter to the ambassador of Iran in Portugal. Of course, we all know what he did with the letter, but it was an action. So this should be always our exercise. What can we do with a little? It could be a little action, but an action is always a little bit stronger than just speaking. Regarding the proposals that Xenia here talk, for example, the humanitarian visas, it's something that we are looking how we can formally present in the parliament and talking with other parties. You have a huge ambassador of that idea, that is Pavel. It's always sending message, look to this, please. And yes, we are looking and see how we can. And Rui already talked about that perspective, looking to the path, what we had in other moments of our history, how we can, so it's a way. And regarding the part of the corruption, regarding visas, we should be very careful, because of course when we look to countries like yours, with the specifications, we should be open doors and to receive here people. But our responsibility as a country is to be very strong on the screening, because regarding Iran specifications, there are a lot of people that are coming here with normal visas. But if our information service, let's put it this way, made some screening process, they will see that these Irans are not just someone looking Portugal as a country to make a life. No, they are proxies of the regime. So regarding visas, yes. When is someone that is running because wants to live in democracy, yes, let's give them visa, let's receive them, but we should have our administrative service and counter-espionage service making the screening. And because Iran, there are some people with visas in Portugal, they should have a visa. It's unfortunately a reality. And in other areas, for example, Afghanistan, there was I always have in my mind an history. This is a little small example of actions that government or public administration should. There was a young boy from Afghanistan that wait 2 years just to play football in the formal championship. Because of the administrative problems. I think it was from Afghanistan. You cannot have children waiting 2 years to play sport with his friends that you know in this country. So there are, once again, not just the political parties, our social, our society, we should always, small actions that can make a huge difference on the life of someone. This kid that just want to play football is an example. So my message for you is the from what I start. Don't give up. Don't give up. I would love that your countries could be live and be seated on the comfort of democracy.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sr. Deputado Rui Tavares Libre, quer voltar a intervir?
Sim, uma coisa muito curta de que me esqueci, vou dizer em inglês, it will be easier to say it in English. We voted a resolution on Afghani refugee women last mandate. It was approved by a large majority here in Parliament. And we made a recommendation to the government then for the Portuguese government, be it the last government or now the new government, to work with the Ministry of Education, which now includes higher education, in order to establish a mechanism so that Afghani women in particular that are exiles and that need to accede to higher education in a more expedited way can be accepted. To my knowledge, Afghanistan is the only country in the world that forbids, that actively forbids women to be in university, so they merit special consideration. And you can look into it and see the resolution that was approved here in Parliament and try to make that known, and we'll also make that effort so that the new education minister, who I assume is someone who also pays attention to these kind of issues, tries to implement it. So I would not want to forget this point. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, bem lembrado. Assim será. Muito bem. Bem, tenho agora... You have more 50 minutes to divide. Who is the first one? Okay.
Thanks for all the comments. Sorry, I'm speaking in English again. And that was really true, that it's... a bit very hard and critical to find out who are from the regime and connected to the regime in the name of the people, which they are really not. That is very good. Thank you for saying so. That's all.
Just a very quick comment. Português. Comecei a falar em inglês. Não, eu não tenho nenhuma preferência, posso falar em qualquer. Eu ouvi que se falou de vistos especiais e que seria possível enviar por escrito qual é o formulário. Eu gostava mesmo de ter este formulário, porque isto poderia ser muito importante para toda a comunidade dos ativistas russos. Eu tive um encontro com todas as pessoas envolvidas na defesa de direitos humanos há duas semanas em Berlim, e há muita vontade em poder colaborar com os Estados europeus, neste caso seria Portugal, para ter mais partilha e obviamente também ter estes mecanismos à disposição. E um comentário final é sobre como poderíamos ver a chegada de todos estes russos, porque há este medo de espionagem ou de serem pessoas com outras intenções. Antes de mais, ativistas, jornalistas e advogados são as pessoas que dedicam as vidas à democracia. Portanto, poderíamos ver estas pessoas como uma mais-valia para a democracia cá, porque vêm com todo este conhecimento e com muita admiração pelos valores humanos, pela União Europeia e por todos os países que representam esta justiça. Portanto, é um reforço à democracia local. Agora, os outros que se calhar não se dedicam ao tempo inteiro à defesa dos valores dos direitos humanos, são muito empreendedores e são pessoas com muito talento que poderiam partilhar este talento com o regime do Putin, com esta economia da guerra, ou poderiam fazer alguma coisa fora e, portanto, dar esta oportunidade às pessoas normais, portanto, sem, obviamente, pertencer aos serviços secretos ou a qualquer esquema de corrupção ou de espionagem, é capturar este talento, que muitas vezes vem com ideias, lança projetos, gera bem projetos, e estas pessoas também poderiam ser uma mais-valia para a economia, para a democracia portuguesa. Obrigada.
Thank you for the opportunity to talk. Regarding your concern regarding the security while issuing visa for people who are coming from this region, I totally understand, considering the background, the security background in my country, it is very wise and necessary to have background checks. But the issue is that right now, I personally know many people in Afghanistan, including my family and friends or other people, that they are hidden for 2.5 years, more than 2.5 years. They cannot go out. They have kept low profile on social media, and their lives are being threatened. Not only them, but also their families. And they have no other way but to escape the country because they cannot go into the government and work with the Taliban. And my request is, again, I want to emphasize, to issue visa for these specific people, with and also, if in case they could come here to a support for them in order to make a life in Portugal. And regarding the university and the scholarships, I know it's difficult to, it is impossible to cover this huge population, but at least Portugal as a European country can accept a significant amount of female students from Afghanistan. I have members from my own family who cannot have access to education, and this is very heartbreaking. Can you imagine your daughter or your sister cannot go to school and is being and cannot even breathe as a woman? And to have higher and higher scholarships for Afghan women, and because I can see the capacity in this country, and also. Of course, these issues can help people of Afghanistan, but the main issue remains. Afghanistan with a totalitarian government, with an autocrat, who has kept the power only for a specific group of people. No ethnicities, no ethnic minority, religious minority can participate. This is very unacceptable. Of course, the solution cannot be war again, because there's no party interested, and also we as Afghans, we are tired of war and conflict and violence. But we can again and again pressurize Taliban as a regime who is not legitimate, and do not let them to come and have relationships with the world. Because why Taliban can come to the Narve? Why Taliban can come to the Doha and Qatar and talk? Why we have a red carpet for them? We can increase their sanctions on them, and also release the aid. Directly establish mechanisms through the European Commission and United Nations to give the aid, especially humanitarian aid, directly to the people of Afghanistan and bypass the Taliban's access and monitoring control on it. Thank you.
Só serei muito breve. Muitas vezes, para já, eu já faço ativismo há alguns anos em Lisboa. E uma coisa que tenho notado é que a presença das comunidades migrantes em Lisboa, nos grupos ativistas, é muito maior do que os portugueses. O português sofre de uma maleita muito antiga, que é a anomia. Nós temos medo de participar. Pode ser uma coisa que vem do passado, do tempo do salazarismo, não sei. Mas o certo é que trazer para Portugal pessoas que são ativistas estrangeiras torna viva a sociedade civil portuguesa, que é uma sociedade que está morta, ou quase morta, infelizmente. O primeiro ponto era esse que eu queria sublinhar. O segundo ponto é que estamos em guerra. Por vezes não há essa noção, mas eu trabalho na área de IT. E há uma guerra permanente dos regimes, como o regime russo, do regime chinês em particular, o Irã não está muito ativo em Portugal, o Irã tem outras prioridades, contra o Estado português, contra as empresas portuguesas. Eu, nos meus logs de acesso, eu vejo ataques vindos de botnets da Rússia numa base diária. Há ainda empresas que foram atacadas que nunca reportaram nada a ninguém, que foram abaixo dos sistemas, mas não reportaram nada a ninguém, por bots russas. Há guerra. Neste momento, os navios científicos russos fazem patrulhamento nas nossas águas territoriais, mapeando onde é que estão os cabos de comunicações. Nós temos dois piques em Portugal. Tudo o que é internet passa por dois picos, dois pontos centrais. Se baterem estes dois pontos, estão em vivendas, basicamente, ficamos sem comunicações com o resto do mundo. E a Rússia está a fazer planos nesse sentido. Portanto, acho que temos que aumentar um nível de defesa cibernética, de defesa geral, contra estes regimes. Uma coisa que também tentámos fazer, trazer aqui estes ativistas, foi também isto, tentar aumentar, se for possível, o nível de consciência por parte dos nossos eleitos em relação às ameaças desta guerra aberta que nós, de facto, já vivemos. Obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Força. Está, Rodrigo Sarai.
Just to clarify one thing, because I was talking in English and it could be not understand, but I think they, from Iran, they understood what I said. I don't want to close the doors, saying that we must screen first the persons. No. What I say is that the normal people that are coming with normal visas, beside the refugees, beside people that are activists, beside that, that's one issue. The normal people coming with normal visas, we should look to them because there are a lot of them that are not normal. They are proxies of the regimes. They work for the regimes. And for them, we should be screening to check this. That was what I said. I don't want to close doors. I want open doors to receive who is looking for freedom and democracy. Dizendo só aqui uma coisa e subscrevendo isso tudo, é preocupante quando o governo anterior esteve bem na questão, por exemplo, do 5G, mas neste momento, se o processo não for parado, os nossos portos, que são uma porta de entrada, vão ter raios-x chineses, e nós no programa do debate do governo desafiámos o governo a parar com esse processo, porque não podemos ter raios-x chineses nas nossas fronteiras.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Sarabia. Isso é todo um outro debate e também muito, muito importante. Thank you very much for insisting your fight. Like Rodrigo Sarabia, MEP Rodrigo Sarabia said, don't give up. Here in the Assembleia da República, we will always be with open arms to receive you, to listen to you and to welcome you. Thank you very much. Um agradecimento especial à Ksenia pelo trabalho de tradução, que foi muito importante nesta audiência e, naturalmente, ao Movimento para a Democratização dos Partidos por esta oportunidade para ouvirmos as vossas preocupações também. Muito obrigado. Boa tarde.